Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o senhor Genaro Doni, diretor-presidente de RI, e Ramon Pérez, diretor financeiro. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Tegma, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Tegma e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Genaro Doni, diretor-presidente de RI da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Genaro, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Iniciaremos agora mais uma teleconferência para a apresentação dos resultados da Tegma e gostaria também de agradecer o interesse de todos pela companhia. Gostaria de iniciar, então, pelo slide 2, com a agenda da nossa apresentação. Iniciaremos com os destaques do trimestre, seguindo com o desempenho de mercado e alguns indicadores operacionais da Tegma. Depois focaremos nos resultados do período, assim como fluxo de caixa, investimentos e o endividamento do segundo trimestre de 2019. Por fim, falaremos do mercado de capitais e das expectativas. No próximo slide, como destaque do trimestre, mostramos que nesse período fizemos a aquisição de 20 cavalos para a frota própria da divisão de logística automotiva. Essa aquisição faz parte de um plano de renovação de parte dos 109 equipamentos, visando a modernização da frota e trazendo ganhos em termos de manutenção. Em paralelo a esta compra, será realizada a venda de 28 cavalos, resultando em uma redução de 8 cavalos da frota própria. Para esta operação, o investimento realizado foi de R$5,2 milhões. Adquirimos também 8 carretas silo em alumínio para substituição de equipamentos terceirizados usados para o transporte de sulfato e barrilha da operação de químicos da Tegma. Esses novos equipamentos desenvolvidos pela Tegma proporcionam aumento na capacidade de carga, na produtividade da descarga do sulfato e da barrilha por meio de maior vazão, além de uma redução de custos com pedágio, uma vez que possui um eixo a menos quando comparado com o bitrem. Nosso principal contrato para esta operação foi renovado até o fim de 2021 e realizamos um investimento de R$3,1 milhões. Também finalizamos os investimentos em benfeitorias no pátio, em Sorocaba, que ocorrem desde o segundo trimestre de 2018, com a aquisição de um terreno de 40 mil metros quadrados. O total desse investimento foi de R$23,3 milhões. No dia 25 de julho, em reunião do Conselho de Administração, foi aprovado um investimento de R$10 milhões para aquisição de aquisição e benfeitorias de um terreno contíguo de 20 mil metros quadrados. Esta expansão é justificada pelo início de embarque direto de veículos da Toyota para a nossa base e não sendo necessário, então, que os veículos passem nos pátios consolidadores de São Bernardo do Campo. Continuando com os nossos destaques do trimestre, no slide 4, falamos da nossa aceleradora startup, startup, a Tegap. O primeiro investimento que fizemos, a Frete Rápido, tem focado na implementação de novos clientes que devem trazer receitas recorrentes a partir de setembro de 2019 e deverá gerar melhores resultados nesta próxima Black Friday. Além disso, a startup foi reconhecida como excelente ferramenta de transformação digital de embarcadores, sendo premiada como top 10 no evento Show de Inovação, também realizado em julho. À direita, mostramos que em julho recebemos alguns prêmios e gostaríamos de dar destaque. O primeiro deles foi pelo ranking criado pela InfoMoney, em parceria com o IBMEC e a Economática, como a melhor empresa da Bolsa na categoria de bens industriais. Também fomos reconhecidos no ranking 100 Open Startups 2019, em 36º colocado na categoria Top 50 Open Corps. Este prêmio é resultado do trabalho de um trabalho que estamos desenvolvendo na empresa e principalmente aí na nossa aceleradora de startup da Tegma, a Tegap, que já realizou 2 ciclos de seleção, tendo um total de 123 empresas inscritas. No slide 5, mostramos como foi o desempenho do mercado automotivo e os indicadores da Tegma. Começando pelo gráfico à esquerda, é possível ver as vendas domésticas, que foram 11,5% superiores no segundo trimestre de 2019 em relação ao segundo trimestre de 2018. Este resultado tem sido positivamente influenciado pelas vendas diretas, que apresentaram uma participação significativa de 45,5% no licenciamento no primeiro semestre de 2019, versus 40% em 2018. Por outro lado, as exportações em cinza escuro tiveram uma queda de 40,8%, refletindo a crise da Argentina, principal parceiro econômico do Brasil na exportação de veículos, apesar do pequeno crescimento das vendas para a Colômbia e México. Olhando o gráfico do meio, podemos ver que a produção voltou a crescer 5,2% na comparação anual, devido ao crescimento das vendas domésticas e que as importações caíram 18,5%, conforme pode ser visto no gráfico em cinza escuro. Por último, no gráfico à direita, vemos que, no segundo trimestre de 2019, transportamos 208 mil veículos, 7,4% a mais do que no segundo trimestre de 2018, resultado de um crescimento de 16,8% das entregas domésticas e de uma queda de 30,8% do volume de exportação na comparação anual. Esse desempenho se refletiu em um ganho de 1,5 pontos percentuais de market share em razão do ganho de participação de 2 importantes clientes no licenciamento nacional no mesmo período. A distância média do segundo trimestre de 2019 foi de 1.058 quilômetros, sendo influenciada principalmente pela redução da participação das exportações no total transportado. No slide 6, mostramos a evolução do resultado das divisões, sendo que a receita, na esquerda, a rentabilidade, EBITDA e EBIT, nos gráficos do meio, e o lucro líquido consolidado à direita. Lembramos que os números aqui mostrados estão desconsiderando o IFR 16 em 2019. Podemos ver que a receita de logística automotiva no segundo trimestre de 2019 apresentou crescimento de 14,9% devido principalmente ao crescimento da quantidade de veículos transportados, ao aumento da distância média por veículo, ao reajuste de preços realizados em maio e pelo crescimento da receita de outros serviços. A receita líquida da logística integrada cresceu 0,5%, apesar da perda de um cliente no armazém do Rio de Janeiro, por conta da melhora do faturamento da operação de logística industrial. Falando do EBITDA por operação, no segundo gráfico, vemos que o crescimento do EBITDA automotivo, em laranja, de 15,7%, representando uma margem de 15,1% e um ganho de 20 pontos base versus o segundo TRI de 18. A margem de EBITDA da logística integrada ficou estável em relação ao segundo TRI de 18, em 18,4%, principalmente em razão do aumento de custos de transporte na operação de logística industrial para eletrodomésticos e da perda do cliente de armazenagem. No terceiro gráfico, podemos ver a evolução da margem EBIT das divisões. A margem EBIT da logística de veículos em laranja se expandiu 120 pontos base no período em razão do crescimento da receita, do controle de custos e de um ajuste negativo da depreciação no segundo trimestre de 2018, apesar das despesas mais elevadas. Já a evolução da margem EBIT da logística integrada, de 30 pontos base, versus o segundo TRI de 2018, se deve principalmente à melhoria da logística industrial e à piora da armazenagem, conforme citado anteriormente. No lucro líquido do segundo TRI de 2019, no gráfico à direita, foi de R$ 32,5 milhões. No entanto, se levarmos em consideração que no segundo TRI de 2019 tivemos R$ 0,5 milhão de impacto negativo do IFRS 16, o resultado do segundo TRI foi de 17,1%, superior ao do segundo TRI de 2018, em razão do crescimento da receita da divisão de logística de veículos e da melhoria operacional no período, juntamente com a redução do resultado financeiro e da alíquota do imposto de renda. Com isso, passo a palavra ao Ramon, nosso CFO, para falar do nosso retorno de fluxo de caixa e equipamento.
Obrigado, Janaro. No slide 7, mostramos no gráfico à esquerda a evolução do nosso retorno sobre o patrimônio, em cinza, e sobre o capital investido, em laranja. No segundo trimestre de 2019, comparado com o primeiro trimestre de 2019, o ROIC se manteve praticamente estável. Quanto à evolução do retorno sobre o patrimônio, o pequeno aumento reflete a melhora do resultado do período, juntamente com uma diminuição do patrimônio líquido utilizado para o cálculo, que é de 12 meses atrás. No gráfico central, podemos ver que a geração de caixa operacional sem o IFRS 16, em laranja, do segundo trimestre de 2019, foi de 45 milhões, aumento significativo quando comparado com o segundo trimestre de 2018, em razão do recebimento de 12,3 milhões de reais relacionados ao ganho de causa que questionou o recolhimento da contribuição ao Fundaf sobre as receitas de serviços alfandegários da sua operação em Cariacica, no Espírito Santo, e da melhora operacional, apesar do aumento do ciclo de caixa no período. Abatendo dessa geração de caixa, o maior CAPEX, caixa em cinza, que foi de 15 milhões no segundo trimestre de 2019, em razão principalmente da renovação de cavalos da frota própria da divisão de logística automotiva e da aquisição de carreta silo, conforme explicado nos destaques do trimestre, chegamos em um fluxo de caixa livre de 30 milhões, lembrando sempre que sem o efeito do IFRS 16. Finalmente, em relação à alavancagem financeira, constatamos no gráfico à direita a estabilidade do endividamento em geral, em decorrência dos eventos anteriormente mencionados. Passando para o slide 8, e falando do mercado de capitais e de expectativas, mostramos a evolução da cotação da ação da Tegma, à esquerda, que se valorizou 76% nos últimos 12 meses, desempenho superior ao mercado, que se valorizou 26%. Nós acreditamos que a melhora de expectativas dos agentes econômicos, com medidas como a reforma da Previdência, além da percepção do mercado a respeito do potencial da companhia, estão entre os principais fatores que influenciaram o aumento da cotação das ações. Em termos de liquidez das nossas ações, a média diária dos últimos 12 meses tem estado em cerca de 7,3 milhões de reais, um aumento em relação à média de 12 meses anteriores. Ao centro, vemos a evolução dos múltiplos da Tegma. Constata-se que a Tegma segue sendo negociada a múltiplos de Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, de 2019, de 14 vezes, e de PI, 2019, de 8,2 vezes. À direita, podemos ver que nosso rating permanece em B1, pela Moody's, sem qualquer atualização que reflita a melhora do cenário de mercado ou dos fundamentos da empresa. Também mostramos a relação dos analistas de sell side com o preço médio estimado por eles para o final do ano de 2019. Com isso, devolvo a palavra para o Genaro.
Obrigado, Ramon. Bem, agora então nós vamos passar aí para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. O senhor Genaro lerá as perguntas feitas por meio de webcast. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Bruno, do Santander. Senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela pergunta. A minha pergunta é com relação à evolução de receita na divisão automotiva. A gente viu a receita crescer, a gente viu uma evolução em reais por veículo, por quilômetro. Quando a gente olha ano contra ano, ela caiu 1% versus uma variação recente histórica positiva da ordem de 5% a 10%. E até quando a gente olha trimestre contra trimestre, essa métrica caiu 4% também, apesar do operacional bastante positivo que vocês apresentaram. Aí eu queria só entender o que pode ser esse efeito, por favor, e entender como que a gente deveria pensar esse eventual impacto para frente também, olhando para o resultado daqui para o final do ano. Obrigado.
Ok, bom dia. Obrigado aí pela pergunta, Pedro. É assim, nós fazemos basicamente aí, o total da nossa receita, ele compõe aí os veículos transportados, né, e multiplicado aí pela quantidade de quilômetros, tá certo? Então, através, vamos dizer, dessa divisão que a gente chega aí no reais por quilômetro. Mas nessas receitas também são contempladas e não são calculadas quilometragem, receitas decorrentes aí de movimentação entre pátios, principalmente aí por conta de transferências, momentos em que a indústria está mais estocada e acaba nos contratando para fazer transferências para pátios externos, algumas vezes inclusive pátios nossos. E quando isso acontece, inclusive, acaba, vamos dizer, gerando alguma receita também adicional aí por serviço de pátio, de estacionamento. E também decorrência de um cliente importante nosso de ter mudado a logística da importação de veículos, né? A importação de veículos que antes entrava lá pelo porto de Rio Grande e agora está entrando diretamente por Santa Catarina. Essa diminuição aí de, digamos, de quilometragem não, de receita, então, dessa transferência, né, que não era computado quilometragem, até porque a gente, vamos dizer, não poderia estar computando, senão isso aí seria um cômputo em duplicidade. Também, por outro lado, acabamos gerando um acréscimo de receita de prestação de serviço, uma vez que nós hoje somos responsáveis aí por esse pátio e por essa atividade aí de, não só de parqueamento, eventualmente aí, vamos dizer, PDI, que houver necessidade de algum serviço adicional, tá? Então, basicamente, esse é o impacto, tá? Mas o que eu posso, vamos dizer, te assegurar é que se a gente excluísse esses efeitos, né, o nosso crescimento de receita por quilômetro seria mais ou menos aí na ordem de 3% e 4%, tá?
Tá ótimo, ficou bem claro, Genaro, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, o senhor Ramon Pérez irá ler perguntas feitas por meio de webcast.
Ok. Então, a pergunta é com relação ao trânsito em julgado de ação própria da Tegma, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Acredito que isso se deve ao evento subsequente que consta das nossas demonstrações financeiras. Então, de fato, como eu acho que já foi comentado em outras oportunidades, né, até porque nós já havíamos reconhecido um valor no quarto trimestre de 2018 com relação a esse tema, nós possuímos uma decisão jurídica, né, um processo próprio que foi movido em 2008, né, em 2008, e que pleiteava, que defendia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso, diversas empresas brasileiras têm essa mesma ação. Em 2017, em março de 2017, como a gente já havia comunicado no passado, houve o julgamento do chamado leading case, né, que determinou a exclusão, né, da base de cálculo. Só que as nossas ações específicas, elas não tinham, não havia sido aplicado a elas ainda essa decisão. Então, o que aconteceu recentemente é que a decisão de repercussão geral, a decisão do leading case, foi aplicado à nossa ação. Era um passo que a gente estava esperando, que é importante para que a gente possa futuramente registrar esses créditos no nosso balanço, no nosso resultado. Acontece que ainda há uma pendência, né, porque houve embargos de declaração, uma modulação sobre essa decisão, e a gente e o mercado todo está aguardando ainda o resultado dessa modulação, que vai tratar de uma questão temporal, ou seja, desde quando esses créditos podem ser reconhecidos. No nosso melhor cenário, né, seria há 5 anos antes da data da entrada da ação. Então, nós entramos com a ação em 2008. Então, nós podemos ter créditos oriundos desse processo desde 2003. E tem uma outra questão, bastante técnica, mas, enfim, é sobre a maneira do cálculo desses créditos. Se a gente deve usar, se as empresas devem usar o ICMS pago ou o ICMS destacado. De qualquer forma, nós e as demais empresas também, enfim, aguardamos o resultado dessa modulação e estamos num processo interno de apuração, de verificação do valor exato desses nossos créditos desde 2003, levantamento de documentação, mas nos próximos meses nós devemos ter novidades sobre esse assunto.
Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Genaro para as considerações finais. Por favor, senhor Genaro, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom, mais uma vez, então, gostaria de agradecer aí a participação de todos no nosso call e nos colocarmos à disposição para futuros esclarecimentos aqui através da nossa área de RI. Então, muito obrigado mais uma vez e bom dia a todos.
A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.